Destaques na informação deste sábado com o Vítor Molenas. Boa tarde.
Sejam bem-vindos. Futura Várzea Grande fica sem parque de estacionamento subterrâneo. PSD fala em oportunidade perdida, mas Presidente de Câmara promete outra solução. Canto Firme Associação de Cultura está a assinalar no decorrer deste sábado 38 anos de existência. Casa do Conselho de Tomar comemora bodas de diamante. Aniversário prolonga-se até 4 de março.
E para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera previa céu pouco nublado ou limpo, com a maior nubosidade no Algarve e a partir da tarde no Alentejo, onde há a possibilidade de aguaceiros fracos. O vento fraco a moderado. Temperaturas máximas previstas para Castelo Branco 14 graus, Porto, Lisboa, Évora e Faro 16, Coimbra e Leiria 17, Tomar 18 e para Santarém 19.
As notícias na RTP, edição de Vítor Molenas.
Sejam bem-vindos. O projeto de requalificação da Várzea Grande não terá um parque subterrâneo para estacionamento. A explicação é simples. A Câmara de Tomar não tem condições financeiras para avançar para a concretização daquela que é uma necessidade evidente, ainda para mais quando os ditos arranjos, depois de concluídos, vão impossibilitar o atual número de lugares, ainda que desordenados. O Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, não deixou já de lamentar que o município não seja mais arrojado nesta reestruturação da Várzea Grande, considerando mesmo que se está a perder uma oportunidade.
É sinceramente uma pena que neste projeto não se incluia o parque subterrâneo.
Não há dinheiro.
Eu sei que custa mais dinheiro, mas acho que é uma oportunidade perdida se nós não incluirmos um parque subterrâneo neste espaço. Porque se lá formos, temos ali mais de 400 carros, especialmente à sexta-feira, certo, de forma desorganizada, nós sabemos que isto é organizado essa questão, mas depois o resultado em termos de estacionamento, de oferta de estacionamento, é muito aquém destas necessidades. E sabemos que a cidade tem falta de estacionamento, especialmente nestas zonas. Portanto, é pena que não se pare um pouco e não se faça um investimento mais alargado para resolver de vez estacionamento nesta zona.
O vereador do PSD, José Delgado, considerar então esta uma oportunidade perdida. Anabela Freitas, a Presidente de Câmara, deixou clara a opção seguida, ou seja, há 5 milhões de euros de fundos comunitários, verba que até poderia nem chegar para o parque, pelo que o município preferiu aplicar esse valor por outros projetos da cidade. Gurada, a estrutura subterrânea, a eleita do Partido Socialista diz ter em vista uma outra solução que poderá resultar em 400 a 500 lugares de estacionamento.
O município tem 5 milhões para gastar. Gasta tudo num único projeto e constrói um parque subterrâneo, e mesmo assim os 5 milhões se calhar não chegam, ou então 5 a 6, mas o município só tem 5. O município só tem 5 milhões para gastar em matéria de fundos comunitários. Põe os 5 milhões e constrói um parque subterrâneo, ou dos 5 milhões tenta requalificar vários espaços no concelho, vários espaços na cidade, na Aru, porque isto é só para coisas dentro da Aru. E, portanto, há aqui duas opções. A opção que nós tomamos foi os 5 milhões serem distribuídos por vários projetos. E, portanto, daí, primeira razão da opção, e eu sei que muitos municípios em sede de discussão pública também referiram a questão do parque subterrâneo, e, portanto, a razão de não termos optado por um parque subterrâneo é claramente esta. Ou pôr tudo num único projeto, ou dividir o dinheiro que temos por vários projetos. Optámos pela segunda hipótese. Sabemos que aquele arranjo que estamos a propor vem diminuir aquilo que são os lugares de estacionamento, até porque vem ordenar. A solução que está a ser construída a solução que está a ser construída vai permitir abranger cerca de 400, 500 lugares de estacionamento, podendo alargar, como os senhores sabem, a questão dos autocarros está na placa central também, podendo albergar também e alargar aquilo que é o estacionamento dos autocarros. Mas, senhores vereadores, eu poderei dizer-vos em particular qual é a solução que está a ser estudada. Agora, como devem calcular, em matéria de negociação, o segredo é a alma do negócio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A situação dramática que envolveu um casal residente no concelho da Sertã está a chocar o país e a mexer com diversas instâncias no sentido de perceber o que de facto aconteceu. Na verdade, parte daquele território do Médio Tejo continua sem comunicações telefónicas devido aos incêndios de outubro, de tal forma que um homem de 79 anos foi obrigado a sair de casa para pedir ajuda para a sua mulher, que necessitava de auxílio devido a um episódio de insuficiência cardíaca. O senhor percorreu 2 km durante a noite, mas infelizmente o esforço não evitou o pior. Refira-se que foi Pedro Marques, ministro do Planeamento e Infraestruturas, a confirmar esta trágica indicação, não deixando de salvaguardar que, agora, a ANACOM iniciou um processo de fiscalização no terreno da reposição das condições do serviço da parte das várias operadoras. Ficou a garantia de uma investigação aprofundada ao caso.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desmantelou uma rede de tráfico de pessoas para exploração sexual, grupo este que sequestrava e agredia mulheres, forçando-as a prostituírem-se em cerca de 2 dezenas de casas que se dedicavam à referida atividade. Refira-se que esta operação teve como palco o distrito de Santarém, não só o concelho escalabitano, mas também em Orém, para além de outras localidades, como Caldas de Rainha, Cadaval, Leiria, Nazaré, Évora, Quarteira e Faro. No total foi dado cumprimento a 24 mandatos, sendo que a investigação apurou factos em torno do tráfico de seres humanos para exploração sexual, auxílio à imigração ilegal, lunocínio e branqueamento de capitais. 3 pessoas foram detidas, confirmou o SEF. Em comunicado sublinha-se que houve registro também para uma denúncia que deu conta de que uma rede se dedicava ao tráfico de mulheres obrigadas a prostituírem-se e a fazer sexo sem preservativo. Passavam fome, eram espancadas e eram violadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, disse esta quinta-feira em Tomar que têm de ser criadas condições na região, nomeadamente ao nível dos municípios que sofreram com os incêndios do último verão, para combater a percepção negativa que ficou e foi criada pelos fogos. Pedro Machado, que falava no decorrer da sessão de abertura do seminário Turismo Militar e Storytelling, o potencial do legado templário, realizado no Convento de Cristo, uma organização da Associação de Turismo Militar Português, acrescentava que, combatida esta percepção de insegurança, pode estar aqui também uma oportunidade para o desenvolvimento dos territórios afetados.
Também é muito importante que se criem aqui condições para combater 2 fatores críticos da região. Primeiro, um fator que tem a ver com o potencial do desinteresse turístico que pode ter decorrido pelo facto de termos regiões que arderam. E nós percebemos que isso tem impacto na percepção do consumidor. Isso combate-se exatamente criando os tais produtos alternativos que permitam não só promover, mas lançar novamente o fator da atratividade para os consumidores. E um outro que tem tudo a ver com a militar, que tem a ver com a percepção de segurança do destino. Uma região que arde, forma compulsiva e onde se perdem vidas, não é exatamente uma boa notícia quando nos queremos projetar no conjunto da oferta nacional e internacional. Mas é exatamente aqui que o turismo militar tem esta função fantástica, de podermos, desde a Almeida, que é a nossa ponta mais a norte da região centro, até às linhas de Torres, trabalharmos este novo conceito, este produto, e a partir daqui dizemos aos turistas que podem vir, terão água fria, seguramente, se vierem a banhos, mas tem coisas extraordinárias para visitar e é isto que nos ajuda a combater essa tal percepção que o destino teve por aquilo que foram as famigeradas tragédias de 2017, mas que nós acreditamos que nos vamos reerguer, já estamos a reerguer e vamos continuar a trabalhar. E é este grande desafio que o turismo militar em todos nos vai permitir: criar novas âncoras em territórios, provavelmente alguns improváveis. Sem querer, enfim, de alguma forma, subestimar quer o peso daquilo que foi a tragédia dos focos, mas o fogo tem esse efeito regenerador. E em alguns territórios nós redescobrimos recursos que não sabíamos que existiam. Nós temos casos de municípios, nomeadamente Bozela, cuja aposta era 99% no turismo de natureza e ativo, e que não sabia que tinha no seu seio, nem sequer estava identificado, um conjunto de castros e outras evidências que hoje têm um valor histórico fantástico e cultural. Sem defender, obviamente, esse efeito que o fogo teve, mas há aqui uma componente: quando se fecha uma porta, abre-se uma janela, é bem português dizermos isto, e de facto teve aqui um efeito que eu acho que pode ajudar também a rejuvenescer estes territórios.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Canto Firme Associação de Cultura está a assinalar, no decorrer deste sábado, 38 anos de existência, as celebrações que decorrem na sede desta Associação Tomarense de Cultura. Tem como principal objetivo a divulgação das diferentes valências desenvolvidas pela Canto Firme, que se traduzem inúmeras vezes no trabalho realizado em parceria com outras instituições. Aspecto fundamental para a concretização de projetos, como refere o Presidente da Direção da Canto Firme, Simão Francisco.
Santa Teresinha dizia muitas vezes que nós não somos ilhas, não é? E que um grão de areia não faz o areal. Ou seja, a Canto Firme tem esta ideia que a defende acerrimamente, que é sozinhos não produzimos grande trabalho. Então temos que trabalhar em parcerias, e essas parcerias, obviamente, estudadas, fortes, com dinamismo. Algumas que são perdidas, mas obviamente a vida é assim, temos que dar o passo em frente, e outras que se vão construindo. Neste momento temos uma das parcerias mais fortes que temos é com o agrupamento de escolas Jacomo Raton, com os nossos cursos profissionais de música e teatro, e este ano temos também a sorte e o privilégio de trabalhar em parceria com o CIR, com o CAST, e com a Academia de Sonhos. Mas temos uma série de parceiros com quem vamos desenvolvendo esta parte mais pedagógica, e depois, obviamente, vamos criando parceiros noutras áreas. Como já referi há pouco, o Regimento de Infantaria 15 nesta questão da solidariedade, e como foi, por exemplo, na época dos incêndios, com a questão dos bombeiros, em que nos associámos na recolha de bens para as vítimas dos incêndios. Não esquecendo nunca o nosso município, de Tomar, que é também um grande parceiro, com quem temos desenvolvido projetos. Um deles que dá muito que falar, pelos vistos, mas que efetivamente é uma mais-valia para a nossa cidade e para o nosso concelho, que é o caso, por exemplo, da Orquestra Sinfónica Tomar, que tem aqui um forte empenho também do município de Tomar para que se consiga desenvolver e crescer.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar assinala, a partir deste sábado, 75 anos de existência. As comemorações são celebradas em Tomar, em conjunto com as comemorações do dia 1 de março e em colaboração com o município de Tomar. O programa destas bodas de diamante começa então neste sábado, prolonga-se até 4 de março, data do aniversário da Casa do Conselho de Tomar, com várias exposições, mostras de produtos tomarenses, espetáculos, entre outras atividades. Carlos Galinho, presidente da coletividade, e também a vereadora Filipa Fernandes, do município de Tomar, em entrevista à ERTS, destacavam algumas das realizações previstas para estes dias, nomeadamente já para este domingo, com a realização conjunta de algumas atividades.
No domingo continua a mostra de produtos, sendo que por volta das 15 horas vai haver na Praça da República o encontro de bandas filarmónicas tomarenses. Dessa organização, eu gostava que a senhora vereadora depois adiantasse mais pormenores sobre o encontro de bandas tomarenses, do qual, digamos, houve bastante aqui a colaboração, neste caso, de presidente da Sociedade Nambantina, enquanto presidente da Sociedade Nambantina, que sem isso não seria possível essa realização. Por volta das 4:30 vai haver então a inauguração da exposição no Complexo da Levada, exposição dos artistas tomarenses, do qual faço já o convite para estarem presentes, porque realmente uma variedade de artistas, do qual acho que dignifica o nosso concelho.
Este encontro é sempre um grande momento quando as bandas se reúnem.
É,
estamos a falar também da Navantina, mas não só.
Sim, sim, são as quatro bandas do concelho: Gualdim Pais, Navantina, A Pedreira e Pai Alvo. Não destacando nenhuma em particular, mas sim as quatro que se unem para fazer um concerto. A ideia é cada... Já aconteceu há um ano atrás, isto aconteceu pela primeira vez, este encontro, e decidimos repeti-lo agora na Casa do Concelho, nas comemorações dos 75 anos. E então o que acontece é que cada banda sairá de um ponto estratégico da cidade, em Arruada, todas descem a corredora, em Arruada também, encontram-se na Praça da República, onde cada banda irá tocar duas marchas e no final irão tocar uma música em conjunto para finalizarem em novamente em Espírito de União.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Reabilitação do Nadão procedeu na manhã deste sábado à abertura oficial das suas novas instalações, onde, aliás, já se encontrava a funcionar há algum tempo. Situado num espaço completamente remodelado, na rua Carlos Campeão, antigo Toys Bazar, o Centro de Reabilitação do Nadão surge assim da necessidade de melhorar a resposta dada aos utentes do centro. Como referia à reportagem da Hertz, um dos seus sócios gerentes, o Dr. Gonçalo Martinho.
O que notámos foi que as instalações antigas estavam a limitar um pouco a oferta que nós podíamos dar aos utentes que frequentavam o centro. Então, decidimos que um passo fundamental seria melhorar as nossas instalações para permitir que isso também melhorasse a oferta que nós damos. E, portanto, o projeto, no fundo, é esse, é continuar o bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas nossas terapeutas, pelos funcionários no geral, e pronto, criar também novas ofertas de especialidades médicas aqui no centro, agora que temos um espaço mais amplo, criar novas ofertas também no âmbito da fisioterapia e, no fundo, continuar a dar uma boa resposta àquilo que a população de Tomar e arredores merece ter aqui também. Era algo que fazia falta, ter assim um centro mais a sério.
Esta mudança de instalações implicou também, naturalmente, o reforço da equipa, ou não?
Vai implicar, claro. Nós prevemos que, com o aumento do espaço, a afluência vai ser maior e, portanto, nós vamos ter que dar uma resposta a isso. Vamos ter que, provavelmente, aumentar o número de fisioterapeutas, aliás, isso está previsto, também de médicos, é uma coisa que nós vamos procurar responder. E, claro, a equipa vai ter que ser reforçada, não é? Porque aumentamos o espaço, vão aumentar os clientes e vamos aumentar também a oferta desse ponto de vista. Claro.
Esta é uma realidade que também deu conta o Dr. Manuel Oliveira, também sócio-gerente do Centro de Reabilitação do Nadão, para quem o futuro imediato passa, então, pela contratação de mais profissionais, para assim responder melhor ao aumento de utentes que, entretanto, se tem vindo a verificar.
De facto, com o novo espaço, a afluência já aumentou, já se nota. Já temos lista de espera para tratar os doentes, que é coisa que nos desagrada, obviamente, e portanto vamos contratar mais um fisioterapeuta. Temos depois várias especialidades médicas, temos dois cirurgiões, temos dermatologista, temos urologista, temos um psiquiatra, terapia da fala, nutrição. E queremos ampliar o leque de especialidades, além da ortopedia, claro, que estava cá eu, tenho decidido ao longo destes 20 anos, no fundo, a dar a cara por este centro. Agora convenci o Gonçalo a fazer parte desta equipa. Acho que é um reforço da equipa de ortopedia aqui, que acho que nos vai ajudar imenso. E pronto, acho que as instalações estão muito boas. Os doentes têm agradecido por isso, digamos assim, e portanto acho que estamos todos de parabéns, e os doentes também, porque têm finalmente umas instalações dignas de onde podem ser tratados.
Estamos a falar de instalações que já estão a funcionar há algum tempinho. Como é que tem sido, digamos, a reação dos utentes? Como é que as coisas se têm processado nesse aspecto? Há, de facto, uma procura maior ou não?
Há uma procura maior. Nós, neste momento, estamos a tratar à volta de 125 doentes por dia e temos uma lista de espera permanente de cerca de 20 doentes. Portanto, tem vindo a aumentar a procura e as pessoas têm gostado muito do espaço, têm gostado muito das instalações. Em termos de tratamento, as pessoas já gostavam do centro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para a Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria. Esta vai levar a cabo pelo 10º ano consecutivo a Semana da Saúde da Mulher, depois daquilo que foi o sucesso verificado nas edições anteriores da iniciativa. Pretende-se uma vez mais sensibilizar a população feminina inscrita nos médicos de família que fazem parte da Unidade de Saúde Familiar para a importância da realização do rastreio do cancro do colo do útero. Portugal é, aliás, um dos países da Europa com a mais alta taxa de incidência desta doença. Contudo, muitas mulheres desconhecem ainda que, através de um simples rastreio, a doença deixa de ser mortal e é por isso curável. Se é utente desta Unidade de Saúde Familiar, na semana de 5 a 9 de março, pode dirigir-se à Unidade de Saúde em Tomar e fazer, então, o rastreio do cancro do colo do útero, sem ser necessário marcação prévia e também com o mínimo de burocracias. O atendimento para o rastreio será o de ordem de chegada. O horário do mesmo funciona das 9 da manhã às 12 horas e depois das 14 às 19 horas. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem, fique com a Hertz. Um ótimo fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.